Alô. Amém. Deus abençoe. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Alguém deixou um óculos. Depois eu vou pegar. Assim, eu já entreguei um pouco hoje. Eu já entreguei um pouco de óculos hoje. Eu vou deixando aqui porque... Alguém for dono, pega. Amém. Nós vamos abrir aí a nossa Bíblia. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Suzy, cadê o Suzy? Eu vou dar. Tá aí? Mateus 24, 45. Esse dia nós temos falado sobre esses últimos dias agora, nós temos falado sobre o ser amigo de Deus, amigo, companheiro, estar junto, ter comunhão, ser amigo de Deus, andar com Deus, é preciso que a gente tenha comunhão com Ele, que a gente concorde com Ele, que a gente seja companheiro, né? De Deus, amigo de Deus. Mas nós temos entendido que é uma tarefa muito difícil, né? É uma tarefa muito difícil. E por que é uma tarefa difícil? Porque nós não temos o Espírito de Deus. Ou temos? Nós não temos o Espírito de Deus. E a inclinação, o pendor, a tendência da carne ela é contra Deus. Ela é inimiga de Deus. E nós não temos o Espírito de Deus. Ou temos? Né? Tem ou não tem? Não? Então, por que que Jesus conseguiu ser amigo de Deus. Por que que Jesus conseguiu então andar com Deus com certa facilidade? Ele andava com Deus, não é? Ele e Deus tinham uma amizade profunda. Eu e o Pai somos um. Ele disse o seguinte: o Pai faz sempre o que eu quero, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então você via que havia uma comunhão perfeita entre ele e Deus. Mas ele agradava a Deus por causa da sua fé. Ele agradava a Deus por causa da sua fé, não é? E nós, o que nos falta, então? O que nos falta? Quando ele fala assim: sem mim, nada podeis fazer. Por mais que nós tenhamos fé, por mais que nós tenhamos vontade, que nós queiramos, etc., a fé vai nos levar a um determinado lugar. A vontade, o esforço vai nos levar a um determinado lugar. Mas vai chegar um momento em que vocês, todos nós, vamos chegar um momento em que a gente vai chegar à conclusão, quer dizer, daqui para frente eu não ando mais. Hã? Né? Vai chegar um momento em que nós vamos desejar, nós vamos querer de toda forma alguma coisa a mais que nos permita continuar. Que foi o que Jesus falou quando ele fala: sem mim nada podeis fazer, né? Ele fala para os discípulos: fica aí em Jerusalém, não se ausenta de Jerusalém, até que venha a promessa, até que venha a promessa. A promessa de Deus para a igreja é o Espírito Santo. A promessa de Deus é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo foi dado aos discípulos que reuniram em Jerusalém. Por quê? Porque os discípulos, não é? Então, o que eu falei, o esforço vai nos levar até lá, a fé vai nos levar até lá, mas todos nós estamos caminhando para esse lugar. Amém? Vocês já podem observar o seguinte, que muitos de nós já tivemos bem perto e recuamos, muitos de nós já estamos cansados, muitos de nós já não temos o mesmo gás. É como se você estivesse correndo e de repente começa a faltar força, começa a faltar o gás. Esse gás que começa a faltar, esse desânimo, essa falta de força, é o combustível que só vai se achar no Espírito Santo. Então, Deus falou para João, Jesus fala assim: olha, deixa claro que João batizaria com água, mas depois dele, João fala, viria um que iria batizar com o Espírito Santo. Aí você pode perguntar: então é em vão o buscar a Deus? Não. É em vão o ler a Bíblia? Não. É em vão o ter fé, se esforçar, pelejar? Não. É porque aqueles que reuniram lá no cenáculo, que foram e receberam, o que que eles receberam? O que que eles receberam? Receberam, fica lá até que do alto seja revestido de poder. Poder, o que é poder? Poder é poder ou não? Então o que é poder? Poder. Então eu não posso. Por que que eu não posso? Por que que eu não sou capaz? Porque eu não posso. Por que que eu não posso? Porque eu não tenho poder. Né? Eu não sou capaz. E tem muita gente já no nosso meio que tem se arrastado assim, não sei se vocês vão concordar comigo, com coisas que você parece que chegou assim e falou assim: nossa, parece que não passa disso, né? Daqui para frente parece que eu não sou capaz mais. Quem já experimentou uma situação assim? Uma coisa que você já era para vencer, já era para ter vencido, e não vence, e continua patinando ali. Quem já experimentou isso? Quantos já não esteve até melhor, em situação melhor, já esteve mais perto do céu e recuou? Por que que você não foi adiante? Aqui está um pouquinho, eu vou passar para o Mateus 24. Por que que você não foi adiante? Que ele faltou. É. Acabou a gasolina, acabou o combustível, acabou. E aí para, estaciona. Então tem razão aquele detalhe da mangueira? Tem razão o detalhe da mangueira? Então o detalhe da mangueira, que chegou lá, o que aconteceu? É como se tivesse acabado o combustível, né? A nave, ela acaba o combustível de um estágio do foguete, passa para outro, né? Inclusive tem um detalhe interessante que, não sei, uma dessas naves que levou um tripulante à Lua, o tripulante foi avisado que ele precisava pousar em 20 segundos. Quem sabe desse detalhe? Só eu? Hã? Quanto? 960 segundos, então era muito. O Theo está dizendo ali que o Theo sabe tudo. O Theo é. Né? Mas eu sei que era coisa assim de segundos. E ele teve que ter um controle muito grande para poder pousar. Por quê? Porque o combustível dele estava acabando. Aquele combustível estava acabando. Era o combustível para ele chegar lá. Aquele combustível estava acabando e ele tinha que pousar dentro daquele espaço. Certamente ele tinha algum papel no pouso. Ele tinha algum papel lá no pouso. Não sei, amém? Mas deixa para lá. O importante é que se acaba o combustível, ele não chegaria no destino. Amém? Então, nós nos esforçamos, pelejamos, jejuamos, corremos, nos esforçamos, lemos as escrituras, fazemos muitas orações, etc, etc. Mas a gente para, estaciona um determinado ponto e parece que dali não sai, não vai para frente. Amém? De todo aquele povo que seguiu Jesus, de todas aquelas pessoas que se esforçaram, que tiveram com ele, eram aquelas pessoas, 120 pessoas apenas estiveram reunidas no cenáculo. 120 pessoas apenas. Aqui talvez 120 tenha um lado desse aqui, ó, 120. É muito pouco para a quantidade de gente que seguiu Jesus ou não. Hã? Então, daqueles que seguiram Jesus, 120 estavam ali no cenáculo. E a ordem era: fica lá até que vocês recebam o combustível. A promessa que era o Espírito Santo. Amém? É? Então, será? Eu batizo vocês com água, mas alguém virá, aquele que vai batizar você com o Espírito Santo. Mas será que o batismo com o Espírito Santo é realmente necessário? Né? Então, quando Pedro falou assim: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que que Pedro... Certo? Pedro podia, ele tinha poder para poder mandar levantar e andar? É. E se o inimigo leva vantagem sobre nós, ainda em muita coisa... Será que não é porque nos falta poder? Nos falta. O inimigo ainda leva vantagem sobre nós. Não, isso não quer dizer que você não tem fé, não quer dizer que você não busca, não quer dizer que você não faz orações, não quer dizer que você não lê as Escrituras. A igreja, de um modo geral, ela parece que esqueceu disso. E aí vai levando e fica assim, né? Então nós podemos reunir, cantar, louvar, ler, etc, tal, e acostumar e acomodar com a situação e cometer os mesmos delitos e ficar cometendo os mesmos delitos, as mesmas infrações, as mesmas coisas. Né? E passa de pai para filho, essa coisa passando de pai para filho. Então, nós vamos ter muita dificuldade de fazer, de ser, realmente andar com Deus. E vai chegar um momento que eu vou falar assim: oh, eu não posso ir daqui para frente. Daqui para frente eu não posso. Daqui para frente eu não sou capaz. O que é que me falta? Poder. Então eu acho que vai chegar um momento, vai chegar, não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas vai chegar um momento em que nós vamos parar. Nós vamos parar e vamos dizer assim: Senhor, agora nós estamos aqui em Jerusalém. Nós estamos aqui reunidos e vamos invocar o Senhor. Vamos dizer que o Senhor nos dê também o poder, a força, a capacidade. Para chegar ao ponto, por exemplo, Ananias e Safira. Venderam um terreno deles, venderam, não tinha obrigação de... O terreno era deles. Mas Parece que eles tinham a intenção, eles disseram, nós vamos. Aí combinaram os dois lá de o valor correspondente ao terreno que eles que iam dar para os apóstolos, um negócio assim. Como é que é a história? Eles ficaram com a metade. E falou, aí quando chegar lá, se perguntar para você, você vai dizer isso. Perguntar para você, você vai falar assim, né? E etc. Porque o valor era esse. Né? E eles estavam. Hã? Brasileiro? Então, é. Né? E naquele tempo não tinha Lava Jato. Mas tinha os apóstolos. Aí os apóstolos, você, ó, quem mandou você mentir? Quem mandou você mentir? Não, eu não estou mentindo, não. Pá, cai morto, cai morto. Já pensou, gente? Não, não. Não é. Se isso acontecer com nós, no outro dia não volta ninguém, né? Não, que lá não é de Deus de jeito nenhum. Amém? Aí veio a mulher. Aí veio a mulher. E não deu outra. Aonde estava o marido dela? Aí ela parece que não viu o marido lá no chão, né? E mentiu também. A Maria já tinha sido enterrada? Amém, gente? Então, será que hoje nós... Por isso é que Deus... Esse dia alguém teve aí uma visão assim... Que... É, nós ainda não podíamos, nós ainda não estávamos em condições, não suportaríamos, não é? Porque não pode existir dois pesos e duas medidas. Meu Deus, se Deus chegasse assim. E você, né, e me apertasse, eu ia mentir. E se eu mentisse? Amém? A maioria nossa aqui não tem o rabo de palha? A maioria nossa, se chegasse assim, passar mesmo pelo crivo, passaria? Não passaria. Né? Mas aqueles que reuniram ali em Jerusalém, foram aqueles que você... Aqueles que realmente estavam em condições de receber o Espírito Santo. O João Batista falou, olha, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Amém? Produza fruto digno de arrependimento. Isso no batismo... das águas, gente, no batismo das águas. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento, né? No batismo das águas. Para depois receber. Para ser batizado com o Espírito Santo. Mas, então vamos aqui. Mateus 24. versículo 45. Versículo 45, lê, por favor.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente?
Quem
é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
O que tem isso a ver com o que nós estávamos falando? É por que nós, aqui ó, aquele servo, Deus nos constituiu servos, Deus nos constituiu, eu vou lá, já não vos chamo servos, sim amigos. Né, que para andar com Deus e fazer, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento à sua casa, para poder trabalhar com a sua casa, dar o sustento para a sua casa, cuidar da sua casa? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento à sua casa, para cuidar da sua casa? A casa de Deus não somos nós, né? Será que nós somos os servos realmente dignos do Senhor que nos constituiu para nós cuidarmos da casa de Deus? A gente cuida da casa de Deus? Cuida? A gente cuida da casa? Cada um não anda no seu próprio caminho? Cada um não cuida da sua própria vida? Ou a gente se preocupa com a casa? Ou a gente se preocupa com o corpo? Ou a gente é amigo? Nós somos amigos? Nós somos companheiros, nós andamos juntos. Não, eu não estou criticando e nem jogando pedra em ninguém, não. Eu estou perguntando e pedindo ajuda para vocês. Nós levamos uma vida desse jeito? Que jeito que a gente leva a vida? Localiza um versículo que diz assim: não como naqueles dias que cada um andava no seu próprio caminho. É só pegar. Não coma. Então, será que nós, por que que nós não levamos uma vida assim ainda? Por que que nós ainda não somos a casa? Nós ainda não somos o corpo? Por que que nós não somos amigos? Nós não somos amigos. Porque nós não somos capazes. É porque nós não somos capazes. Então tem uma coisa que vai chegar um momento em que nós vamos abrir o bico. Nós vamos dizer para Deus: Senhor, infelizmente, nós não somos capazes de ser amigos dos outros, de ser companheiros, né, de andar junto. Cada um anda o seu próprio caminho. Mas aí eu não quero, por exemplo, dizer: a culpa, você é culpado, é você que não presta. Não, a gente tem uma absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo problema. Qual é? nós não somos capazes. Às vezes até insiste, às vezes até eu arrumo uma amizade aqui com a Lucilda, mas não pode ficar muito tempo, né, Lucilda? Logo aparece uma coisa, um negócio que... Aí eu arrumo uma amizade aqui com o Bibi, mas aí a gente vai e de repente logo aparece uma coisa. Isso já aconteceu muito entre nós, de pessoas assim que andavam muito juntos e de repente... Quer dizer, andarão dois juntos se não houver acordo? Às vezes o marido anda junto com a mulher porque não tem outro jeito. Porque só tem um carro, né? Não. Às vezes o marido anda com a mulher, é porque não tem outro jeito. Quer dizer, ele está... Não, é, o divórcio vai dar muito trabalho, a separação vai dar muito problema. Então, é, não, já estou lascado mesmo, vamos ficar desse jeito, nós dois. Acabam ficando juntos, não é porque... Por causa de Deus, por amor a Deus, ou porque é companheiro, ou porque é amigo. Não, não. É por força das circunstâncias, ou não, ou não. Não é verdade? E não deveria ser assim. Por isso que Jesus falou: olha, os seus inimigos vão ser da sua própria casa. Você, ele falou assim: olha, você pode não ter esse amor lá na sua casa, mas entre nós teria que ter. Aí ele chama e fala assim: minha mãe, meus irmãos são esses aqui. Esses aqui me amam. Esses aqui, tá. Mas conosco não tem acontecido. Nem lá, nem cá. Amém? Vocês concordam? Os seus inimigos serão da sua própria casa. É verdade que os lá de casa, é, a maioria, vamos dizer assim, lá de casa, a minha família mesmo, é toda ela é contra mim. Né? Lá em casa, eles, por força das circunstâncias, eles estão do meu lado. Né, Suzy? É assim? Mas entre nós não era para ser assim. Entre nós não era para ser assim. Então ele chama lá uma meia dúzia que estava sentado com ele e fala: minha mãe, meus irmãos são esses aqui, que realmente são meus amigos, são realmente são meus companheiros, é, eu conto com eles. Nós não somos assim, mas nós queremos ser. É isso que agora é um ponto importante. É um ponto importante você admitir que não é, que você não vai ser hipócrita a ponto de dizer que é. Aí eu vou ficar triste. Mas eu quero que você seja realmente verdadeiro e fale: não, realmente, isso é verdade. Isso é verdade. Eu não tenho nenhum companheiro aqui e não sou companheiro de ninguém. Cada um. Mas eu quero ser. Mas eu quero ser. É, olha aí. Mas eu me esforço para ser. Eu quero ser. Também tem diferença. A nossa vontade, o nosso esforço é nesse sentido. E aí, quando tiver alguns com a mesma fé, com a mesma... Eu acredito que esses serão batizados com o Espírito Santo. E receberão de Deus para dar sequência a essa ideia, dar sequência a essa ideia, ser capaz, poder ser capaz. Amém? Ou não? Consideração, consideração. Eu não, para mim ficar falando sozinho aqui é ruim demais. Eu gosto de ter comunhão com os santos, amém? Os santos que me amam, né? Não é como lá em casa. Eu sou a igreja, né? Não é não, Celinho? Que coisa, né? Não é uma verdade? Então não pode ser. Ainda não pode ser o povo de Deus. Ainda não pode ser minha mãe, meus irmãos. Ainda não pode ser a família de Deus. Ainda não pode ser. Ainda são pessoas que estão, vamos dizer assim, pessoas que estão se oferecendo, pessoas que estão alistando, querendo fazer parte, etc. Nós estamos fazendo um esforço danado para isso, nesse sentido. Ser a família de Deus, a casa de Deus, o povo de Deus. E o povo de Deus não era os familiares dele. O povo de Deus era realmente aqueles que eram seus amigos. Eram seus amigos. Amém? Os necessitados entre nós, as pessoas que têm problemas entre nós, as pessoas que precisavam ser amadas, precisavam ser, né, são as mais desprezadas. As pessoas que precisavam de ajuda entre nós são as mais desprezadas. Por quê? Hã? É porque assim, a pessoa não pode resolver o problema dela e ela já tem os problemas. A pessoa já tem os problemas dela e vem o outro com os problemas e ela não pode resolver. Ela suporta, às vezes, um dia, dois, dá um pouquinho, ela fala, nossa, vem de novo. A hora que toca o telefone, chega. Né? Aí, ainda faz um, ainda tem um agravante, né? Assim, porque Deus, às vezes, mandou o problema ali. Para Suzane resolver, Suzane, passa para mim. Né? Aí o problema vem ali pro Ezra, o Ezra passa para mim. Esse dia o Ezra me encontrou e queria que eu, né, era os angolanos, né, era. Deus falou pro Ezra, ó, visita os angolanos. O Ezra foi, vem cá, João, ó, eu não dou conta não, visita você. Né? Não, eu não sou capaz disso, vai fazer você. Aí eu pego e falo para Deus, Senhor, eu também não posso. Eu também não sou capaz. Eu também não sou capaz. Quer dizer, eu posso me esforçar, fazer um esforço, eu posso, mas eu posso dizer, levanta e anda. Eu posso dizer, sai, Satanás. Não posso. Um dia eu fui falar para Satanás sair. O que que ele falou para mim? Ele falou para mim assim, ó, não precisa orar mais. Ele falou para mim, não precisa orar mais. Eu não vou sair. E eu fiquei com a cara desse tamanho. O que que me faltava? O que que me faltou? Poder. Olha, eu acredito que hoje, nos dias de hoje, o que falta para nós? O que falta para o povo de Deus? Amém? O inimigo tem levado vantagem sobre nós. O inimigo tem levado vantagem sobre nós. Nós não temos sido capazes. Vocês concordam? Agora, isso não quer dizer que você é culpado, não. É, fica bem claro isso. Não é botar o peso em cima de vocês e jogar a pedra para cima de vocês e dizer que vocês estão culpados. Não é? Nós todos, não é culpado. Nós todos estamos na mesma situação. Deus está abrindo os nossos olhos, entendendo o nosso propósito, entendendo a nossa vontade, entendendo o nosso desejo, mas Ele não poderia ser também omisso em relação a isso. Ele tinha que dizer para nós: como que eu vou pegar e dar aqui para o Filipim, né, Filipim? Será que hoje, Filipim, você poderia receber isso? Né? Será que hoje nós poderíamos receber? E o poder de Deus, e viver para Deus, e servir a Deus, e andar com Deus. Pensa. Hã? Olha, ele falou, ele chamou a pessoa e falou assim. Aí a pessoa falou assim: peraí que eu tenho que... Eu comprei uma junta de boi. Uma junta, não foi uma fazenda, não. Eu comprei uma junta de boi e eu vou ali, peraí um pouquinho. Ele falou: não serve. Não precisa dizer mais nada, precisa? Hã? Que todos nós, você concorda que a maioria, a grande maioria nossa, ia pedir um tempo? Senhor, ó, tempo. Vou resolver umas coisas primeiro, então um pouquinho eu volto. Amém? Mas vamos fazer um negócio. Vamos acreditar que nós somos capazes? Que se vier realmente, nós vamos ser capazes? Você viu o amém? Amém. Ah, não. Você faltar o serviço, faltar você largar tudo, porque se nós recebêssemos um poder desse, a gente precisaria de mais alguma coisa na vida? Se nós recebêssemos o poder de Deus, nós precisaríamos mais alguma coisa na vida, gente? Ou você ia pedir um tempo para pagar a sua duplicata? Ou você ia pedir um tempo para poder ir no cartório fazer um registro de um lote? Ou você ia pedir um tempo para pagar, para poder cobrir o cheque? Se nós recebêssemos, tivéssemos o poder de Deus, o poder levanta e anda, amém? Andar sobre as águas, expulsar os demônios. Né, Dora? A Dora ia deixar só um recadinho pro Vilmar, ó. Não, Dora? A Dora ia passar um recadinho assim e falar, ó. Ela não ia nem olhar, jogava o papelzinho, ó. Quem achasse, ó, para o Vilmar. Fui. Amém? Até por lá. É verdade, gente. É verdade. Porque o poder de Deus... Eu tenho certeza que nenhum de nós iríamos sentir falta de nada. Você não voltaria lá para a Lagoa da Confusão. Não voltaria. Nem para outra lagoa, ainda mais da Confusão. Ninguém. Então vamos acreditar. Você acha que o Adriano ia ficar enrolado com a Agropé, tendo o poder de Deus? Tinha o casamento. Oh. Paulo, né, eu queria dizer, Paulo, ó, bye bye, né? Quem sabe? É, se nós realmente entendêssemos. Mas às vezes parece que a gente prefere, né, ficar se arrastando, ficar, porque a gente não ainda entendeu perfeitamente o que seria o poder de Deus, o céu, o reino de Deus. Amém? Mas não seria então melhor para nós crermos? Amém, Carmen? Aí você vai dizer para o bebê: seus dias estão contados, bebê. Amém? Você aproveita. Amém? Aproveita. É, não? Se ainda tem para que aproveitar, ainda aproveita, porque os seus dias estão contados. Porque eu estou buscando. É. Você não vai voltar. Você não vai cumprir contrato nenhum. Você não vai. Entendeu? Hã? Não, você não vai mexer com marmita mais não. Acabou. Toninho. Então, considerações. Quem acredita nisso que eu estou falando? Amém? É um sonho. Mas é a promessa de Deus para a igreja. É a promessa de Deus para o povo de Deus. E não tem outra coisa, gente. Por isso é que vai indo, acaba o combustível e a gente não anda mais. Aí a gente para por ali e tal. Né? Amém? Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Para dar o sustento ao seu tempo. Ele quis dizer que todos nós, não tem um que é esse servo fiel e prudente. É, são todos. Todos nós, é, vamos dizer assim, seríamos os servos prudentes, servos fiéis, que estaríamos constituindo a casa de Deus. Não seríamos mais esse povo sofrido. A razão de todo o nosso sofrimento é por causa da individualidade, é por causa da... A gente não vive como irmãos verdadeiros. Nós não vivemos como uma família. Nós não vivemos, nós não partimos o pão. Amém? Então ali, quando Ananias, Safira, aquele povo, tudo, eles experimentaram pelo menos um pouco da vida com Deus. Tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada. Eles experimentaram durante um tempo a igreja com o Espírito Santo. E depois foi perdendo. Ou não é verdade? Então a gente voltou, nós voltamos a o que era antes. Cada um fazendo, andando no seu próprio caminho, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E consequentemente nos falta. E a gente ora, pede ajuda, Deus está aqui nos ajudando, porque eu tenho certeza que Deus tem visto o nosso esforço, nós temos sentido a presença de Deus, a palavra de Deus tem sido muito boa, mas eu creio que em lugar nenhum tem falado a verdade como a gente tem feito esforço para falar aqui. Amém? Considerações, quem quer fazer? O Eza, então leva lá. Então aqui fala assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar o servo servindo assim. Hã? Alguma coisa, humilde? Não? Quem tem alguma coisa nova para ler, tem não? Não? Toninho não vai falar nada, não, Toninho. Depois do Eva, né? Vai lá, Eva, pode falar.
É, o senhor está falando da unidade, o corpo eclesiástico, né? E aí, o senhor estava falando aqui, eu pensei na igreja primitiva, o senhor citou. Tinha tudo em comum e repartia entre si. Nós estamos divididos. Uno, Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Nós não somos uno, não somos um. Eu acredito que isso aí é a pregação que o senhor acabou de dizer aqui, a unidade. Nós estamos divididos. Lá estavam juntos, tudo em comum e repartia entre si. É. Acho que aqui só quem é uno é a Lucilda, que tem um uno só, mais nada.
Como é que é?
Só quem é uno é a Lucilda, porque tem um uno, único, uno. Pegando no pé dela.
Como é que é, Lucilda? Amém. Ô, Adriano, leva lá pro Adriano, consideração do Adriano. Depois Amém. Leva pro Rangel, Rangel lá atrás, Rangel. Eu não quero uma, não. Rangel, disse que não quer, não. Vai lá, Adriano.
Amém. Bom, como o senhor falou, eu também concordo que em nenhum outro lugar tem falado a verdade como tem sido falado aqui. E eu estava até orando, a gente, busca ouvir a palavra, busca vir nas reuniões, de vez em quando fazer uma oração. E na minha oração eu estava, eu acredito até que foi Deus que me levou a pensar nisso, que cada um preocupado com o seu problema, com suas dificuldades, eu com os meus, e a gente nessa dificuldade, né, como foi falado, precisando de poder, como o senhor ressaltou aí, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos uma palavra, Deus tem falado com a gente, e eu falo para o senhor que eu concordo com a palavra, com o que tem sido falado, mas eu percebo isso, me falta poder, e eu sei que é Deus, então eu preciso de Deus. Então eu lembro, eu vivo assim, como, né, às vezes eu até comento que uma hora Deus vai nos visitar, vai vir, vai nos dar poder, como já tiveram o sonho, que as televisões, a Rede Globo estava aqui e tal. Eu tenho essa esperança de alguma coisa acontecer com a gente.
Pois é. Então, nós somos esse povo que tem essa esperança, que tem muitas palavras, tem muitas promessas, etc. tal, muitos sonhos, muitas visões boas, nos dando a entender que a gente vai chegar lá. Então, o alerta de Deus é para que você esteja. Porque se Deus deu uma palavra, Deus, se foi realmente uma palavra de Deus, ela vai se cumprir. E agora, é assim, e que você esteja lá. Ele falou, fica em Jerusalém. Quem não ficou? Ficar em Jerusalém, né? Lucas, no último versículo de Lucas, fica em Jerusalém. Quem não estava em Jerusalém? Não, meu filho. Então o alerta de Deus para nós hoje é: nós não podemos ficar, Adriano, deitado na rede esperando que a coisa se cumpra. Ela não vai se cumprir na vida daquele que estiver deitado na rede esperando. Amém? Ela vai se cumprir aquele que passou a mangueira, aquele que passou debaixo do arame. E aí, na visão sua, no encontro, Suzane, na visão, fala: agora nós vamos subir, agora nós vamos subir o monte. O monte estava logo atrás, no quadro, naquele quadro ali. Quem não viu ainda o quadro, depois passa aqui para ver o quadro aqui, ó. Ou então, é bom ver esse quadro aqui, ó. Quem não viu ainda o quadro, é uma visão interessante. E essa visão foi muito badalada, né, durante o encontro. Foi muito comentada. E Deus deu várias outras visões relacionadas com ela. Com ela. Até hoje tem falado. E ali, atrás do anjo ali, tem um monte. Que só depois que chega lá perto é que você vai ver que tem um monte. Aí, quando... na visão que a Suzana teve, agora é que nós vamos subir o monte. E parece que ele está ali, ó, ele estendia a mão. Alguém teve uma visão em que ele estendia a mão para fora do quadro, recebendo aqueles que queriam subir o monte. Nós estamos chamando aqui vocês para. Amém? Algum tempo atrás, lá nos movimentos pentecostais, vamos subir um monte. Para quê? Para buscar poder, né? Ele subiu os montes para buscar poder. Era, não sei se era bem o que tinha que fazer, mas agora é o monte. Não um monte físico, não temos chegado ao monte palpável, mas temos chegado ao monte Sião, a casa de Deus, a Jerusalém Celestial. E nós estamos chegando ao espírito da igreja. E não tem como agora a carne separa uma coisa da outra. Mas se você entrar, você vai ver o que você não vê ainda, o que você não consegue ver ainda. E aí eu tenho certeza que coisas estranhas vão acontecer com você e com todos aqueles que entrarem, que receberem esse batismo com o Espírito Santo. Quando Deus fala sem mim, amém, deu aqui. Amém? Então, não é desespero, não é um negócio feito com disciplina, com entendimento, é um negócio feito com... não adianta escândalo, não adianta... Não, é uma coisa muito bem organizada. Você pode... conversa com Deus e vai dizer: eu quero, Senhor, eu quero. Amém? Quem quiser. Porque nós chegamos até aqui assim como o Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo das águas. Você concorda que a partir dali a vida de Jesus mudou? Quantos anos ele tinha? Foi batizado ali com o Espírito Santo. E desceu sobre ele o Espírito em forma de uma pombinha, pousou sobre ele, e dali a vida dele tomou outro rumo, ou não? Foi levado pelo Espírito ao deserto, foi tentado e etc. Aí, a partir daí, meu filho, amém? Com certeza, até ali, ele não tinha Deus? Até ali, ele não era Deus? Mas o poder de Deus para fazer o que tinha que fazer foi a partir dali. Então Deus falou: e recebereis, né, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim você vai ser uma testemunha. Aí sim você vai ser a minha testemunha. Amém? Quem mais quer falar? O próximo era o Rangel, né? Ah, não, Rangel? Não, Rangel não. Não, eu não. Rangel não quer, não. Quem que vai falar? Mano.
Quer falar, Santiago?
Não.
Tava brincando aqui com ele. Mas amém. Eu... percebo que a igreja realmente tem que se comunicar mesmo. Eu, né, ainda assim, não me sinto muito incluso aqui. Apesar de estar um tempo aqui. E acredito que a partir da hora que a gente... É melhor entendido, melhor recebido, a comunicação melhora, a nossa fé aumenta, o nosso espírito de pertencimento também. E é isso que eu acho que faz sentido, né? Para que nós cresçamos em Deus, possamos entender o que realmente Deus quer falar através da igreja como um todo, não apenas do Senhor, né? Que todas as vezes traz uma palavra, mas da atitude, da comunhão, do companheirismo, da participação de cada um. E é isso que eu espero, né? Afinal de contas, minha família toda está aqui.
Pois é. Então, é isso aí. Como eu estou falando, ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a concordar. Muito pelo contrário, nós convidamos, como eu falei para o Adriano, a gente convida você para perguntar para Deus. Pode nós, se a igreja fizer isso, vai ajudar muito. Chegou a hora, chegou o momento, ou nós vamos continuar, vamos dizer assim, o natural, que nós estamos natural, não faz isso, não faz aquilo, tal. Telefona para fulano, né? Liga para sicano. A minha todo dia fala para mim: você ligou para fulano? Não, e não liguei, né? Quer dizer que nós estamos levando a coisa muito no natural. E naturalmente, eu não dou conta, eu não sou capaz. Lembra da gente falar do... Sabe, já viu no circo aquele negócio do prato? Aí o caboclo corria lá e botava um prato para... Aí o povo gritando, ah, o outro lá, tá... Aí ele saía, corria no outro, botava para rodar o prato. Tá bom, 10 pratos, 6 pratos, 8 pratos, a gente consegue. Mas e aí? Ó, você vem aqui em Araguaína? Ó, tá, vai não sei aonde, ó, vai não sei aonde. Não dá pra gente. Naturalmente. Não, não. Filipe apareceu lá dentro da carruagem. Né? Aí, então, quando você entrar lá, você vai. Alguém vai estar esperando você lá na casa, lá na. Amém? Aí a igreja funcionava desse jeito. Não tinha, não era assim uma coisa natural, não. Era sobrenatural. E aquele povo, ele saía. Você pega o apóstolo Pedro, que era um pescador, uma pessoa rude, sem entendimento, e não faz um discurso e consegue 3 mil pessoas só nesse discurso, foi isso? 3 mil pessoas passaram a seguir a igreja com o discurso de Pedro. Se 3 mil seguiram, devia ter ali quanto assistindo? Hoje, para a gente levantar a mão de um, tem que segurar e ficar segurando. Então é muito natural. Amém, gente? Amém? É muito natural. Então eu concordo, nós estamos buscando, nós estamos crendo, nós estamos lutando, nós estamos perejando, mas o caminho é esse. Nós estamos no caminho certo. Só está faltando agora. Não falta nada, né Eric? O Erickson. Não falta nada, né? Só falta poder. E recebereis poder ao descer sobre vós, etc. Pronto. Isso pode durar, talvez, pouco tempo. Pouco tempo durar. Pouco tempo. Mas é o necessário para transformar o mundo. O mundo. É o suficiente para poder dar uma virada no mundo com a facilidade de comunicação que nós temos hoje. Amém? Ou não? Amém? Você quer falar, meu? Né? Quem quer dar uma opinião feminina? Uma opinião feminina. Quem quer? Guilherme, quer falar? Não? E a noiva, Guilherme? O que você acha, Fia? O pessoal tem horror, né, do microfone. Fala, Guilherme. Você mesmo, pode falar.
Oi. Na verdade, assim, eu estou aqui há pouco tempo, venho congregando, às vezes falto algumas vezes por conta de às vezes até de tempo mesmo, então outras vezes até de um pouco de vontade, sou sincero em falar isso, mas que eu percebo que grande parte é isso que você está falando, porque é um pouco frustrante você se deparar com certo tipo de problemas e você não ser capaz de vencer. Eu particularmente falo por mim, então eu enfrento certo tipo de problemas, meus pecados, e eu não consigo passar por aquilo, eu não tenho poder para passar por aquilo. Isso acaba que vira um ciclo vicioso. Toda vez que eu vejo aquele problema, eu caio novamente. Então, eu me sinto um pouco mais afastado de Deus e isso vai é uma consequência, me afasta de fato. Então, assim, toda vez que a gente está com aquele gás todo, vem aquele probleminha que precisa do poder e a gente cai.
Amém.
Então, eu percebo que, de fato, a gente precisa muito disso e a pergunta que todo mundo deve estar fazendo, como, né?
É.
Como? Amém. Como a gente vai chegar nesse poder? Como? Como eu posso buscar? Né? Eu sei que é por meio de Deus, mas a gente quer uma fórmula mágica, né?
É
poder, toma o poder.
É. Então nós vamos estar reunidos aqui, Guilherme. Fica com o microfone, por favor. Nós vamos estar reunidos aqui, nós vamos conversar, cada um vai conversar com Deus, cada um vai perguntar se está certo ou não está certo, se deve ou se não deve, se é verdade ou se não é verdade. O importante é que todos nós são servos, que ele, quando vier, tem que nos achar servindo, né? Aconteceu um lance com o Guilherme, se me permite falar, esses dias, ele numa praia, semana passada até, ele numa praia, ele sentado lá, devia ser uma cadeira difícil, uma cadeira, né?
Cadeira de praia.
É daquelas lá, né, Guilherme? Amém. Estava num lugar difícil, amém? Mas ninguém de ferro, estava lá para dar uma descansada. Aí, ele pega um papel no chão, lá um papel, uma carta, um negócio no chão, e estava naquilo, na carta, estava escrito lá alguma coisa. E tinha lá a figura de um rato, um negócio assim e tal, né? E ele, de repente, ele começou a sentir, ele já começou a preocupar, já começou a sentir diferente, sentir mal com aquilo, tanto ele quanto a namorada, e começaram, e aí ele foi pesquisar na internet para saber o que é aquele rato, sei lá como é que é, um negócio assim, né?
É, na verdade era uma carta daquelas de tarô, né? Não sei. É. Ela comentou que tinha visto no chão. E eu peguei, assim, sem nenhuma malícia, aquilo. Peguei, olhei. E achei que era até um brinquedo de criança, né? Alguma coisa do gênero. Que tinha um rato, assim, um desenho do rato. E escrito aspas, a perda. Era o nome da carta, né? E é igual o Rossini conversou. Eu chamei ele pra conversar. E que acaba que a gente, por não ter esse poder, né? De você na hora ali repreender, na hora falta até conhecimento, porque a gente ainda não tem uma caminhada longa aqui dentro.
Pegar
e acaba
aquilo,
que você acaba depositando crédito naquilo. Então você acaba que tudo que vai acontecendo, você fala, olha, é por isso. Nossa, olha, está acontecendo isso. Então, de fato, e por conta disso, a gente acaba afastando, porque fala, nossa, eu não tenho poder sequer para afastar uma idiotice, coisa tão pequena dessa, né? Então, acaba sendo frustrante um pouco. Mas é igual você conversou comigo e me explicou, a gente tem que entender o Deus que a gente segue, a autoridade, buscar essa autoridade, afastar, né?
Então, bota fogo naquilo ali, pegar e eu repreendo em nome de Jesus, tal, isso aqui, desmancho. Alguma coisa que tiver aqui, eu quero acabar com isso, não é? Ponha, pega ali, bota um álcool em cima, põe fogo e elimina aquilo, né? Por diversas vezes nós já tivemos situações assim que você precisa exercer sua fé, repreender tudo. Mas muito ainda, distante daquele poder que Deus ainda nos quer dar. Amém? Que foi dado a Jesus. E foi dado aos discípulos. E também a nós. Porque a igreja não pode ser sem. eu batizo vocês com água, mas ele virá e vai. Nós somos incluídos no reino de Deus pelo batismo com o Espírito Santo. Amém? Nós temos que acreditar que isso nos falta. Nos falta poder. Não, eu já fui batizado com o Espírito Santo, tal, etc, etc. Eu não duvido. Não duvido e também não discuto. Eu só sei que poder. Você pode? Você é capaz? O inimigo ainda leva vantagem sobre você. Amém? Mais alguma coisa, galera? Amém. Nayane? Não? Alguém gostaria aí de falar? Olha lá. Tem um rapaz lá atrás.
Acredito que para a gente, para gerar esse poder, a gente tem que caminhar nos princípios. Os princípios estão na Bíblia. Caminhando nesse princípio, a gente estará caminhando nas virtudes. E estando em virtudes, estaremos em intimidade com Deus, com o Pai, com Cristo. E a partir daí já gerou intimidade, já gerou poder.
Amém. Outro, gostaria de falar? Ninguém? Então traz aí, Felipe. Amém, Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor. Nós atenção, silêncio, silêncio. Vamos apenas curvar nossas cabeças. Se a promessa, Senhor, de Deus, do Pai, para a igreja, seria o Espírito Santo, que o Senhor nos daria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, com esse batismo, realizado por Deus, que só o Senhor pode batizar com o Espírito Santo. Nós podemos levar os nossos irmãos às águas, mas e através do batismo nas águas tê-los como irmãos. Mas isso só parece não ser suficiente, porque os frutos dignos parece, Senhor, depender de uma força maior, de um poder maior. E por mais que nós queiramos ser teus amigos, por mais que nós queiramos andar juntos com o Senhor, parece nos faltar autoridade, força, poder. Para resistirmos às obras espirituais da maldade. Para resistirmos, Senhor, aquilo que está além da nossa fé. Ajuda-nos que nós, com humildade, com simplicidade, reconhecendo que o Senhor tem razão, reconhecendo que está nos faltando, poder de Deus, possamos estar aqui então reunidos, unindo as nossas forças, fazendo as nossas orações, elevando os nossos olhos ao céu. Mesmo sem saber como se dará, mesmo sem saber o que irá acontecer, ajuda-nos, Senhor. Arrume os vasos. Acerte, Senhor Deus, o que precisa ser corrigido em nossas vidas, para que sobre nós venha o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós entendemos perfeitamente que pela nossa própria força e virtude não estaríamos prontos a receber. Mas ao Senhor cabe nos julgar. Ao Senhor cabe, Deus, nos entender, nos orientar. Amém, amém, Jesus. Tem misericórdia da sua igreja. Tem misericórdia, Deus, do seu povo, da sua igreja, dos seus servos, do seu povo, da sua família. Por acaso não somos nós as ovelhas do teu pasto? Por acaso não somos nós o teu povo? Oh, amém, Jesus. Amém.
Ficar calado, estando. ando feliz, vou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu salvador.
abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite.